Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 22 de agosto de 2025.
Vamos ao destaque do dia. Amazônia.
Em Bogotá, na Colômbia, presidente Lula participa de cúpula com oito países que dividem a floresta.
Ele defendeu a proposta brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre.
E destacou que as mudanças climáticas só poderão ser enfrentadas com multilateralismo.
Vamos trabalhar para que se crie um conselho de clima capaz de mobilizar os países a efetivarem seus compromissos.
Você vai ouvir também Brasil Soberano.
O governo detalha plano que vai socorrer empresas exportadoras.
Serão disponibilizados 30 bilhões de reais para que elas mantenham empregos e invistam em maquinário.
Primeiros contratos começam a ser assinados em 15 de setembro.
E ainda, evento no Rio Grande do Sul marca a entrega de mais de 500 toneladas de arroz para a formação de estoques públicos.
Tema da nossa entrevista do dia com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto.
Ele vai explicar por que a formação de estoques é importante para a garantia de preço e de abastecimento do país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula defendeu hoje a participação e o comprometimento dos países para combater os efeitos da mudança climática.
Lula também conseguiu apoio dos países fronteiriços para a criação de um fundo para a preservação da Amazônia.
Resultados da quinta cúpula dos países amazônicos que ocorreu em Bogotá, na Colômbia.
A declaração final da quinta cúpula de presidentes do Tratado de Cooperação Amazônica, que ocorreu nesta sexta-feira em Bogotá, na Colômbia, trouxe o apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre. Esse fundo pretende arrecadar 125 bilhões de dólares em doações de governos e da iniciativa privada para remunerar os países em desenvolvimento pela preservação de suas florestas. A proposta será apresentada oficialmente durante a Cúpula do Clima das Nações Unidas, a COP30, que acontecerá em Belém do Pará, em novembro. Durante o discurso, o presidente Lula defendeu uma ação conjunta de todos os países para combater as mudanças climáticas.
Não existe saída individual para a crise climática. Não há outro meio de superá-lo além do multilateralismo. Muito já foi negociado, mas pouco foi cumprido. Precisamos de uma nova governança mundial. Se a ONU é o lugar que criamos para tratar dos temas mais importantes da humanidade, é lá que a mudança do clima deve estar. Vamos trabalhar para que se crie um conselho de clima capaz de mobilizar os países a efetivarem seus compromissos.
Ainda no encontro, o presidente Lula anunciou que vai inaugurar em setembro, em Manaus, o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia. Ele destacou também que a COP30 será a cúpula da verdade, em que será conhecido o real comprometimento dos países ricos com as mudanças climáticas e a preservação da floresta amazônica.
A gente tem que manter a floresta em pé e os trabalhadores que moram lá, os indígenas, vivos. É isso que nos interessa nessa COP30. Fazer dessa COP a COP da verdade. Quem é quem? Quem vai fazer o quê?
O discurso de Lula ocorreu durante o encontro com lideranças indígenas e sociedade civil e de mais sete países amazônicos que pertencem ao TCA. A líder indígena Ângela Cachuiana, das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, pediu que as ações tomadas pelos países sejam eficazes e reais.
A prática para a construção de um futuro sustentável para todos. A solução já está em nossas mãos. Nós, povos indígenas, temos a chave para reverter o quadro de destruição. E faço um apelo a todos os líderes presentes, que o reconhecimento das nossas terras se transforme em ações concretas e não em gestos simbólicos, que as palavras de compromisso se transformem em ações para que as futuras gerações possam conhecer a Amazônia como conhecemos hoje.
Além do Brasil, fazem parte da UTCA Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. A organização foi criada em 1995, mas começou a funcionar efetivamente em 2003 e tem como função facilitar o intercâmbio entre os países amazônicos. De Bogotá, na Colômbia, Luana Karen.
Um ato em Pelotas, no Rio Grande do Sul, marcou hoje a retomada da formação de estoques públicos de arroz, depois de 11 anos.
O estado é responsável por cerca de 70% da produção nacional do cereal.
Na ocasião, um produtor entregou à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, 540 toneladas do grão.
O volume será armazenado na rede credenciada pela companhia e reforçará os estoques públicos.
Para falar sobre o assunto, vamos conversar por telefone com o presidente da Conab, Edgar Preto. Boa noite, presidente.
Boa noite, Luciano. Prazer falar com você e com os ouvintes da Voz do Brasil mais uma vez.
Presidente, o ato de hoje em Pelotas marcou a retomada da formação de estoques públicos de arroz. O senhor pode começar explicando para o nosso ouvinte por que, que esses estoques são tão importantes?
Primeiro porque é uma ação, uma política pública do governo federal que ajuda tanto o produtor como o consumidor. Quando a gente compra os produtos para formar estoques públicos, é porque o mercado está pagando um preço muito baixo para os produtores. Então a gente compra, paga um preço melhor, garante a renda, garante o lucro para quem bota na mesa, que é essencial para a nossa vida, que é o alimento. E por outro lado, e a Conab tendo produto no seu estoque, a gente tem também uma segurança, uma garantia para quem consome. No momento que subir o preço demasiadamente em alguma região do Brasil, daquele produto que nós temos em estoque, a gente pode colocar o produto no estoque e equilibra os preços para os consumidores. Então, é uma política pública que ajuda quem produz, mas dá segurança para quem consome ter nas prateleiras dos supermercados um preço justo.
Agora, presidente, quanto é que foi entregue hoje e de quanto será o estoque total?
Mariana, o nosso setor de informações agropecuárias que a Conab tem, que é muito potente, já o ano passado nós detectamos que nós teríamos uma grande safra de arroz no Brasil, porque aumentou a área, já tínhamos a previsão de um bom clima, correu tudo muito bem. E tínhamos também a informação que outros países, especialmente do Mercosul, teriam uma produção maior. Mais produto no mercado, por consequência, a possibilidade de ter um preço mais baixo para os produtores. Então, o ano passado, nós lançamos os contratos de opção de venda. O governo disponibilizou R$1 bilhão. Mas nós conseguimos contratar, das 500, que era a nossa meta, conseguimos contratar 91, porque naquele momento parecia para os produtores não muito atrativo o preço. Nós colocamos 20% acima do preço mínimo, contratamos 91 mil toneladas das 500 que nós pretendíamos. Veja só, naquele momento o preço ficou R$ 87,62 para ser executado neste ano. E veja bem, Mariana, era de opção. Na hora de vender, se o preço do mercado estivesse acima desse contrato, o produtor poderia vender para o mercado. Mas se estivesse abaixo, a Conab compraria. Então, na nossa opinião, era uma excelente opção o agricultor ter essa possibilidade. Ao nosso ver, não foi bem compreendido naquele momento e nós não conseguimos contratar tudo. Nós contratamos 91 mil toneladas. Agora, este ano, nós recebemos o setor do arroz na Conab. E nesse diálogo nos pediram novamente que lançássemos os contratos de opção. E nós mobilizamos mais R$181 milhões disponibilizados pelo governo federal e hoje nós fizemos os leilões. E nós conseguimos então, com o que foi contratado ano passado, e nós termos vendido quase 100% ofertado, que foram 109 mil toneladas que foram adquiridas pelos produtores, então nós temos já praticamente assegurado em torno de 200 mil toneladas que irão agora para os estoques da Conab, dando segurança para quem consome e garantindo um preço melhor do que o mercado está pagando para os produtores.
Presidente, o Brasil ficou 11 anos sem esses estoques. Quais foram os prejuízos?
Principalmente o preço do alimento, na nossa opinião, está muito ligado a uma questão estrutural do que se produzir. Porque o agricultor, corretamente, antes de botar a semente na terra, ele faz os cálculos, o que é mais viável economicamente. Como no governo passado foi extinto o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, não teve mais o plano safra da agricultura familiar, não teve mais juros subsidiados para produzir comida para o nosso mercado interno, muitos pequenos agricultores que trabalham de uma forma diversificada acabaram migrando para a monocultura de exportação. Ao ponto que ao longo de 13, 12 anos, diminuiu muito a lavoura plantada com arroz e feijão. E no governo passado, vocês lembram, a inflação geral foi em torno de 30% e a inflação dos alimentos foi de 57%. Então, eu diria que o prejuízo é que nós produzimos menos para o nosso consumo interno e, consequentemente, tivemos também, nesses últimos anos, especialmente nos quatro do governo passado, um preço muito alto da comida para quem consome. Diferente desse ano, que nós incentivamos, com juros subsidiados, vamos colher a maior safra agrícola da nossa história. Olha só, a maior safra de toda a história do Brasil será esse ano. Mas aumentou também a lavoura e a produção de arroz, de feijão, de mandioca, de batata, hortaliças e frutas. E, consequentemente, nós temos um preço menor ao longo desses últimos meses, que está baixando o preço para quem consome.
Agora, presidente, o senhor está aí no Rio Grande do Sul, estado que mais produz arroz no país e que também foi duramente atingido por aquelas enchentes, aquela tragédia do ano passado. A compra de arroz pelo governo foi também uma ação de socorro aos produtores gaúchos?
Veja bem, nunca um estado do nosso país teve uma atenção tão grande por parte do governo federal, porque também a tragédia ambiental aqui foi a maior de toda a história desse estado. Então, o governo federal, nós, as políticas públicas, sempre trabalhamos com um olhar muito atencioso para todos, mas olhando primeiro para aqueles que mais precisam. E o estado do Rio Grande do Sul foi drasticamente atingido. Muitas terras também foram levadas embora com a chuva, né? As terras mais férteis, muitas delas foram embora e isso foi necessário, um grande trabalho de recuperação. Pela força do povo gaúcho, se encaminhava também para uma grande safra agrícola. O problema foi que nós tivemos uma quebra na produção de soja, que representa 50% do que esse estado produz, e aí nós tivemos uma safra menor do que a expectativa inicial que a Conab tinha. Então, sim, tem um olhar atencioso do governo federal para esse estado, mas como você disse, aqui se produz 70% do arroz nacional. E o arroz, como se sabe, é uma das principais produtos que vai para a mesa dos brasileiros. O que a gente consome no nosso mercado interno, a gente precisa ter esse olhar atencioso. Então, o que a gente quer? É garantir para o agricultor que ele pode continuar produzindo arroz, que ele não vai faltar com a mão amiga do governo federal incentivando com políticas públicas, que é o que nós estamos fazendo com esse contrato de opção de venda, pagando um preço melhor do que o mercado paga nesses momentos de oscilação de preços.
Nós conversamos com o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Edgar Preto. Muito obrigado, presidente, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado também pela oportunidade. Bom fim de semana a todos.
E o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul, que passou pela ajuda aos produtores rurais, como nós ouvimos agora na entrevista, envolveu também as moradias de quem perdeu tudo nas enchentes.
5 mil famílias gaúchas foram beneficiadas com a compra assistida, modalidade do programa Minha Casa Minha Vida, que financia a compra de imóveis prontos, novos ou usados.
Outras 900 unidades estão com os contratos dessa modalidade em finalização. Mais de 4 mil moradias estão em obras para atender outras famílias inscritas no Minha Casa Minha Vida Reconstrução.
A enchente que inundou o Rio Grande do Sul em maio de 2024 deixou um rastro de destruição em 471 municípios e mais de 2 milhões de pessoas desabrigadas. E o processo de reconstrução do Rio Grande do Sul atingiu mais uma marca. Mais de 5 mil famílias assinaram um contrato para a obtenção da casa própria por meio do compra assistida, modalidade do programa Minha Casa Minha Vida Reconstrução, criada para atender a população impactada pelo desastre climático do ano passado. A marca foi atingida quase um ano após a assinatura do primeiro contrato, em agosto de 2024. E o investimento do governo federal foi de R$1 bilhão em 67 cidades gaúchas. Nascido e criado no bairro Navegantes, em Porto Alegre, um dos locais atingidos pela enchente, o auxiliar de tecelagem, William Farias, foi um dos beneficiados. Ele e sua família moram no bairro de Rubem Berta, também em Porto Alegre.
Com as chaves em mãos, depois de todo o processo, foi só felicidade, né? A casa é o lar, né? O nosso lar é tudo, né? Então foi, para nós, foi uma realização de um sonho, ter conseguido um lar novo depois de tudo que aconteceu com a gente.
O público beneficiado com compra assistida são famílias com renda de até R$ 4.700. Quem for contemplado pode escolher imóveis disponíveis no próprio município ou em outra localidade do Rio Grande Grande do Sul, no valor de até R$ 200 mil. Além das famílias beneficiadas, outros contratos de moradia também estão em andamento, como explica o secretário nacional de habitação do Ministério das Cidades, Augusto Rabelo.
Além dos 5 mil já feitos, nós temos quase outros 1.900 e tantas mil contratações em andamento. Então nós já estamos aí no número, virtualmente, já chegando também daqui a pouco no número de 6 mil. Isso tem evoluído de uma maneira muito rápida. Já temos outras 4.700 unidades em obra, né? Então, de toda forma, estamos atuando em todas as frentes possíveis, seja no curto prazo, seja no médio prazo.
Para evitar fraudes no programa, a listagem dos beneficiados passa por um cruzamento de informações entre a Prefeitura e a Defesa Civil. Após a comprovação dos dados, as famílias são incluídas no processo de seleção realizado pelo Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica e a DataPrev, empresa de tecnologia e informações da Previdência. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Cleide Lopes.
A ordem de serviço para duplicar os primeiros 50 quilômetros da BR-153 nos trechos que vão de Goiás ao Tocantins foi assinada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.
No total, os investimentos chegam a quase R$ 600 milhões para obras de melhoria na rodovia.
O trecho que será duplicado é um dos principais para a economia da região e atende a setores como metalúrgico, moveleiro e de escoamento de grãos.
O ministro Renan Filho falou sobre a importância das obras.
Essa BR, a 153, conhecida por todos também como Belém-Brasília, é um dos principais vetores da integração nacional do desenvolvimento do estado, liga ao Tocantins, liga ao estado do Pará. E com esses investimentos, a gente vai, além de impulsionar o desenvolvimento da região, a gente vai criar melhores condições para quem trafega por aqui, sobretudo de segurança.
O governo federal detalhou as condições de acesso ao crédito do Plano Brasil Soberano, lançado pelo presidente Lula para apoiar empresas atingidas pela tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtos brasileiros.
São medidas que somam R$ 30 bilhões, com o objetivo de manter a produção e proteger empregos.
Os primeiros contratos devem ser fechados a partir de 15 de setembro.
A prioridade será para empresas que tiveram queda de pelo menos 5% no faturamento com exportações para os Estados Unidos. As linhas de crédito vão contar com taxas de juros reduzidas e prazos estendidos. Em contrapartida, as empresas precisam comprovar que mantêm seus empregos. O monitoramento será feito pelo E-Social, com base na média de contratações entre julho de 2024 e junho de 2025, explica Guilherme Melo, secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda.
Precisarão comprovar a manutenção do número de empregos. Isso não quer dizer que a empresa não possa trocar eventualmente os seus trabalhadores ou que ela não possa, em algum momento, ter um quantitativo menor e depois um quantitativo maior.
Ao todo, serão 4 linhas de crédito para ajudar as empresas impactadas pela sobretaxa imposta pelos Estados Unidos. Capital de giro para despesas operacionais, diversificação de mercados, financiamento de máquinas e equipamentos, investimento em inovação tecnológica e adensamento de cadeias produtivas. Segundo o diretor de planejamento do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Nelson Barbosa, são linhas de crédito e de investimentos para fortalecer a competitividade das empresas.
A gente precisa fortalecer mais a nossa competitividade, buscar novos mercados, e buscar novos mercados, isso requer também que você faça uma mudança na sua linha de produção. Por isso está sendo incluído também nesse programa linhas de apoio ao investimento.
Além do crédito, o Plano Brasil Soberano prevê incentivo às exportações, prorrogação no pagamento de tributos e facilitação de compras públicas. Com isso, o governo busca garantir competitividade às empresas brasileiras e, principalmente, proteger milhões de empregos em todo o país, disse o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante.
Manter essas empresas íntegras, produzindo, buscando novos mercados, mantendo emprego, salário, é muito importante para o Brasil.
A regulamentação para o uso dos fundos garantidores, que vão permitir que os empresários tenham acesso ao crédito, precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Por isso, o BNDES acredita que os primeiros contratos devem ser fechados a partir do dia 15 de setembro. Reportagem Pablo Mundim.
Aposentados e pensionistas do INSS que tiveram descontos indevidos já começaram a receber o reembolso. Quem não recebeu ainda dá tempo. O primeiro passo é contestar o débito. O prazo é até 14 de novembro. Depois, deve aderir ao acordo feito pelo governo federal. Para fazer tudo isso é simples. Basta ir até uma agência dos Correios ou no aplicativo Meu INSS. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.
Mais energia para garantir o desenvolvimento do país.
O Ministério de Minas e Energia anunciou a construção de 65 hidrelétricas de pequeno e médio porte, com investimentos de 8 bilhões de reais.
O leilão para a contratação dos empreendimentos foi realizado nesta sexta-feira e marcou a retomada da indústria hidrelétrica no país.
As novas usinas serão construídas em 13 estados e vão entrar em operação a partir de 2030, com contratos de 20 anos.
De acordo com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o leilão reforçou o compromisso do governo com a geração de energia limpa e sustentável.
Foi a retomada de uma grande indústria, que é a indústria das PCHs e das usinas hidrelétricas. Um fortalecimento muito grande para a transição energética, porque é energia limpa, renovável, modulável, mas é mais 50 mil empregos, mais inclusão social, ou seja, um dia histórico para o setor das energias.
O Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o Enamed, registrou mais de 96 mil inscrições confirmadas.
Entre o perfil dos inscritos confirmados, predomina a faixa etária de 25 a 29 anos de idade.
O fortalecimento do SUS e o aprimoramento da seleção para a residência médica é um dos objetivos do Enamed.
As provas serão aplicadas em 19 de outubro e a avaliação contará com 100 questões objetivas de múltipla escolha, com quantidade idêntica para cada uma das áreas da medicina abordadas.
A participação na prova é obrigatória para quem estiver habilitado e inscrito no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, pelo coordenador do curso, como concluinte de graduação em Medicina.
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses agora é um patrimônio mundial da humanidade.
O título concedido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura reconhece o local como um dos sítios naturais mais importantes do planeta.
Só no ano passado, o parque recebeu 440 mil visitantes, sendo o sexto parque nacional mais visitado do país.
A jornalista Bianca Ferreira já conhece o Parque dos Lençóis Maranhenses e não tem palavras para definir tamanha beleza do lugar.
Foi uma viagem incrível, é um lugar que nenhum vídeo, nenhuma foto faz jus ao que os olhos veem de verdade. É uma beleza surreal.
Localizado em uma zona de transição entre o Cerrado, Caatinga e a Amazônia, com 155 mil hectares, o parque foi criado em 1981 e abriga cerca de 133 espécies de plantas, 112 de aves e 42 espécies de répteis. E agora virou patrimônio mundial da humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. O certificado da Unesco foi entregue em uma cerimônia em Barreirinhas, no Maranhão. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou da importância desse título.
Esse patrimônio é patrimônio de todos nós, que a gente se sinta responsável por preservar e usar com sabedoria esse lindo e maravilhoso presente que Deus nos deu.
O título de Patrimônio Mundial é dado a lugares em que a relevância natural ou cultural ultrapassa fronteiras nacionais e tem importância para toda a humanidade. O presidente do Instituto Chico Mendes, Mauro Oliveira Pires, fala sobre esse reconhecimento.
A entrega desse título aqui para o Parque Nacional Lençóis Maranhenses é de uma singular importância para todo mundo que tem a oportunidade de conhecer o parque. A titulação hoje recebida configura um momento muito ímpar e que agora aumenta a responsabilidade de todos nós.
Atualmente, o Brasil é um dos principais detentores de sítios naturais de relevância global. Além dos Lençóis Maranhenses, 8 sítios já receberam título da Unesco, como o Pantanal e as Cataratas do Iguaçu. Reportagem Cleide Lopes.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite, até segunda.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal rejeita a possibilidade de aposentadoria especial para guardas municipais.
Superior Tribunal de Justiça entende que cuidados com recém-nascido no presídio podem ser considerados para remissão de pena da mãe.
Tribunal Superior do Trabalho determina a liberação do passaporte de piloto influencer após concessão de habeas corpus.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal rejeitou o pedido de equiparação dos guardas municipais aos demais agentes de segurança pública para fins de aposentadoria especial.
Prevaleceu o entendimento de que, embora a categoria integre o Sistema Único de Segurança Pública, a Constituição Federal estabelece um rol taxativo de integrantes do sistema com direito à aposentadoria especial. Marcelo Della Libera.
A decisão foi tomada em uma ação proposta pela Associação dos Guardas Municipais do Brasil, que alegava atividades de risco e porte de arma na categoria. O relator ministro Gilmar Mendes ressaltou que a Emenda Constitucional 103 de 2019 estabelece um rol taxativo de agentes com direito ao benefício, do qual os guardas não fazem parte. O ministro também destacou a falta de fonte de custeio para a extensão do benefício, exigência constitucional para preservar o equilíbrio financeiro do regime. Já o ministro Alexandre de Moraes teve o voto vencido, defendendo o direito dos guardas à aposentadoria especial devido à natureza essencial e de risco da atividade.
Período em que mulher presa cuida de filho dentro de presídio pode ser considerado como trabalho para fins de redução da pena.
A decisão é da terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Ao analisar o habeas corpus de uma presidiária, a terceira sessão do STJ concedeu a ordem para remir a pena, reformando a acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que havia negado o pedido. Para o colegiado, enquanto cuida do filho, a mãe apenada não pode trabalhar ou estudar, o que causa maior dificuldade para reduzir o tempo de cumprimento da pena. O relator ministro Sebastião Reis Júnior destacou que a amamentação e os cuidados maternos são formas de trabalho que exigem esforço e são indispensáveis ao desenvolvimento saudável da criança, devendo ser reconhecidos para fins da remissão.
Tribunal Superior do Trabalho determina a liberação do passaporte de piloto influencer após concessão de habeas corpus.
O documento havia sido retido para garantir pagamento de dívida trabalhista. Maior parte do débito já foi quitada. Anderson Conrado.
A seção 2, especializada em dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, determinou a liberação do passaporte de um empresário e influenciador digital do Rio de Janeiro, que havia sido retido por ordem da Justiça do Trabalho. Segundo o colegiado, o documento é essencial para a atividade profissional do influenciador, que atua em competições automobilísticas e produz conteúdo internacional. Também pesou na decisão o fato de que a maior parte da dívida já foi quitada.
Tribunal Regional Eleitoral do Amapá lança assistente para o acompanhamento de processos pelas partes envolvidas no caso e pelos advogados.
Com o nome de Maria, o assistente usa inteligência artificial, é gratuito e está alinhado com o Pacto Nacional pela Linguagem Simples. Júlia Araújo.
A IA Maria traduz decisões e informações jurídicas para uma linguagem mais acessível, com mensagens claras e fáceis de entender. O assistente envia mensagem diretamente pelo WhatsApp sempre que há movimentações relevantes no processo. O objetivo é tornar o acompanhamento mais simples e rápido.
Justiça determina a regularização fundiária da comunidade quilombola São Zacarias, no Maranhão.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal. Benjamin Borges.
Na sentença, a Justiça determinou que o INCRA finalize em até um ano e meio o processo de regularização fundiária da comunidade quilombola São Zacarias, localizada entre os municípios de São João do Sóter e Caxias do Maranhão. Além disso, o órgão tem até 6 meses para finalizar todas as etapas do procedimento de titulação das terras. Em caso de descumprimento injustificado, foi fixado multa diária de R$ 1.000, limitada a R$ 300.000.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O governo vai enviar ao Congresso projetos para regulamentar plataformas digitais.
Senador defende proposta que amplia tempo de internação de menores infratores em casos graves.
Aprovado projeto que torna obrigatória notificação de vítimas de violência antes da soltura do agressor.
Boa noite.
Boa noite.
O governo deve enviar nos próximos dias ao Congresso Nacional projetos para regulamentar as plataformas digitais.
As propostas trazem novidades, como a proteção aos produtores de conteúdo e à imagem de pessoas públicas, além de medidas para coibir práticas desleais de concorrência. As informações com a repórter Érica Christian.
O primeiro projeto do governo vai definir regras para a regulação de conteúdo. Um dos objetivos será proteger os direitos de influenciadores digitais e de pessoas públicas, impedindo o uso de sua imagem para disseminação de conteúdo falso ou aplicação de golpes. Pela proposta, as chamadas Big Techs deverão esclarecer os motivos de suspensão, bloqueio ou desligamento de perfis e criar canais de denúncias. O líder do governo no Senado em exercício, senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, diz que o projeto vai proteger produtores de conteúdo e usuários das redes sociais.
Tudo isso é muito importante numa sociedade que quer ter liberdade. Não existe liberdade sem regras. A liberdade sem regras vira balbúrdia, barbárie.
O segundo projeto vai tratar de ações para coibir práticas de concorrência desleal das maiores plataformas, a exemplo da falta de transparência nos buscadores, cobranças de taxas consideradas abusivas pelas lojas de aplicativos e venda casada de serviços. O vice-líder da oposição, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, afirmou que os projetos deverão ser analisados com lupa.
Nós temos que olhar com muita cautela, com muito cuidado, para enfrentar o problema, mas sem gerar consequências que impliquem em censura. O Brasil é um país que defende liberdade.
Segundo os projetos, além de advertência e multa, as empresas que descumprirem as regras poderão ser bloqueadas.
E a Comissão de Ciência e Tecnologia vai debater a estratégia e o plano brasileiro de inteligência artificial.
Essas duas políticas públicas estão sendo avaliadas pelo colegiado neste ano. Repórter Marcela Diniz.
A primeira audiência será sobre a Estratégia Brasileira de Inteligência Artificial, lançada em 2021 e que abarca iniciativas como o Startup Brasil, de fomento ao empreendedorismo voltado para sistemas de IA. A segunda vai tratar do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial de 2024, que inclui ações de qualificação, infraestrutura e governança, entre outros pontos. O relator dessa avaliação, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defende a atualização das políticas e sua harmonização com a regulamentação da inteligência artificial. Já aprovada pelo Senado, a proposta está em análise na Câmara dos Deputados.
É necessário que o país tenha essa estratégia atualizada e que nós possamos, em conjunção com a regulamentação da inteligência artificial que está agora na Câmara dos Deputados, né, que nós possamos também atualizar a estratégia e o plano nacional.
As políticas públicas de inteligência artificial estão sendo analisadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia. No fim do ano, um relatório deverá ser aprovado com recomendações ao poder público.
O uso indiscriminado de medicamentos, principalmente antibióticos, tem preocupado especialistas e senadores.
Parlamentares que são médicos alertam para o risco da automedicação e da prescrição sem o devido acompanhamento profissional. Repórter Henrique Nascimento.
O hábito de usar medicamentos sem receita pode parecer inofensivo, mas o aposentado Pedro Seabra sabe dos riscos.
Não faço isso de maneira alguma, já tenho uma experiência sobre isso, eu acho que todo mundo deve procurar o médico, sim.
A preocupação tem motivo. Uma pesquisa revelou que 1 em cada 5 hospitais não ajusta corretamente a dosagem de antibióticos. Quase 90% ainda usam os medicamentos de forma experimental. De iniciativa da Sociedade Brasileira de Infectologia, o levantamento alerta para o risco da resistência antimicrobiana, que pode superar o câncer em mortes até 2050. O senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, lembra que prescrever medicamentos exige diagnóstico clínico e formação médica adequada. Ele citou que a recente tentativa já revogada de farmacêuticos prescreverem remédios poderia agravar o cenário.
E para se fazer isso, há que se fazer medicina, há que se estudar medicina, há que se ter no currículo essas matérias que são fundamentais para que nós possamos diagnosticar, prescrever.
O estudo da Sociedade Brasileira de Infectologia foi realizado em mais de 100 hospitais brasileiros.
E o projeto que aprimora a proteção das vítimas de violência doméstica por meio de notificações sobre a soltura do agressor foi aprovado pelo Senado.
A nova redação da Lei Maria da Penha prioriza a segurança da vítima. Repórter Marina Dantas.
Na atual legislação, a vítima deve ser notificada da prisão e soltura do agressor. Com o novo texto, essa notificação passa a ser uma condição para a soltura do criminoso, o que prioriza a comunicação direta com a vítima antes mesmo de seu representante legal. O texto explica ainda que essa prioridade só muda se o oficial de justiça certificar a impossibilidade de notificar a vítima. Nesses casos, o comunicado é feito diretamente ao advogado ou defensor público. O projeto, de autoria da Câmara dos Deputados, contou com o voto favorável da relatora, senadora Ivete da Silveira, do MDB de Santa Catarina. Ela destacou a importância de dar mais proteção à mulher e garantir que ela seja notificada com prioridade sobre a movimentação de seu agressor.
A proposição tem, portanto, o objetivo de garantir que a vida da mulher não esteja em risco por alguma falta de comunicação entre as instâncias judiciais encarregadas do processo e a ofendida ou seus representantes, garantindo que ela terá ciência a respeito das mudanças processuais.
O projeto que aprimora a proteção das vítimas de violência doméstica segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça.
A senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, cobrou esclarecimentos sobre supostas irregularidades em uma licitação do Banco do Nordeste.
Segundo ela, a contratação de serviços de tecnologia da informação, no valor de 329 milhões de reais, custou 3 vezes mais que as propostas concorrentes. A senadora também questionou o fato de a empresa vencedora ter sido criada poucos meses após a posse do atual presidente da instituição e defendeu uma investigação rigorosa dos órgãos competentes.
Esta coincidência temporal não pode ser ignorada e demanda explicações claras e transparentes. A sociedade brasileira tem o direito de saber se existe alguma correlação entre estes fatos.
Já o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, defendeu um projeto de sua autoria que aumenta de 3 para até 5 anos o período de internação de menores infratores, podendo chegar a 10 anos em casos de violência, grave ameaça ou crimes hediondos.
Ele ressaltou que a proposta não reduz a maioridade penal, mas amplia o tempo de internação em situações mais graves, além de enfrentar a utilização de adolescentes pelo tráfico de drogas.
Eu, enquanto delegado, eu presidi um procedimento contra um adolescente infrator de 17 anos que praticou um homicídio qualificado por crueldade. Se fosse o maior, a pena era de 12 a 30 anos. Como ele era adolescente em conflito com a lei, a juíza podia dar até 3 anos. Ela deu 1 ano de internação. Não é razoável.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União analisou a integração entre a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e a Política Nacional sobre Mudança do Clima. A auditoria apontou que os órgãos responsáveis ainda não trabalham de forma articulada, apesar de os programas existirem há mais de 10 anos. O ministro relator do processo no TCU, Jonathan de Jesus, comentou os resultados.
E essa desarticulação resulta ainda mais num planejamento de prevenção bem deficiente, o que subestima os riscos e expõe a população a danos ainda mais crescentes e agravantes que poderiam ser evitados.
A fiscalização também concluiu que as medidas previstas são insuficientes para reduzir os impactos dos desastres naturais no país. O tribunal fez recomendações para melhorar a integração entre as políticas. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara institui Carteira Nacional de Professores das Redes Pública e Privada.
Proposta em debate nas comissões reduz jornada de pessoas com deficiência.
Projeto de lei pune quem impedir o funcionamento de atividade legislativa.
Boa noite. Começa hoje uma atividade especial dentro das comemorações pelos 90 anos da Voz do Brasil. O jornal Câmara dos Deputados está sendo produzido diretamente da cidade de Bauru, com a participação da colega Carol Garcia, da Rádio Câmara Bauru, que faz parte da Rede Legislativa de Rádio. Eu sou Márcio Aquilissardi, bem-vinda, Carol.
Boa noite, Márcio. É uma alegria participar da apresentação desta edição do jornal Câmara dos Deputados, dentro da Voz do Brasil. Vamos agora às notícias da Câmara dos Deputados. Deve ser votado nos próximos dias o projeto que prevê punição a deputados envolvidos em agressões físicas e atos que impeçam as votações. O repórter Antônio Vital tem mais informações sobre o texto, que teve o regime de urgência aprovado e já pode ser incluído na pauta do plenário.
O plenário da Câmara aprovou o regime de urgência para projeto que altera o Código de Ética e Decoro Parlamentar e o Regimento Interno da Casa para agilizar punições a parlamentares que promovam agressões físicas ou ações que impeçam o andamento das votações. A proposta dá ao presidente da Câmara o poder de suspender por até 6 meses os mandatos dos envolvidos, decisão que deverá depois ser submetida à mesa diretora. O projeto é uma resposta aos atos ocorridos no dia 6 de agosto, quando parlamentares da oposição ocuparam a mesa diretora e impediram as votações do plenário. Eles justificaram a ação como um protesto contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e como uma defesa da anistia aos envolvidos na depredação dos prédios dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. A justificativa para a proposta apresentada pela mesa diretora da Câmara é de que episódios como a ocupação do plenário e agressões físicas são incompatíveis com a dignidade do mandato e com o Estado democrático de direito. Nesses casos, ainda de acordo com a justificativa, a resposta deve ser imediata e não há tempo hábil para aguardar a tramitação de representações por quebra de decoro parlamentar atualmente previstas no regimento, que prevê a atuação da Corregedoria Parlamentar e da própria mesa diretora. Depois da ocupação do plenário, a mesa diretora enviou as denúncias contra os deputados envolvidos no protesto para análise da Corregedoria Parlamentar. O regime de urgência foi criticado por deputados da oposição, como o cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba.
Solicitamos a todo o plenário que vote contra a urgência para que possamos debater melhor essa matéria. É importante que toda a esquerda fique atenta ao que está acontecendo, porque punições só serão para vocês e para a gente. Hoje vocês estão no governo, amanhã nós iremos vencer e daí vocês vão querer trabalhar dessa forma como já trabalharam.
A bancada do PT defendeu a proposta. Para o deputado Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, parlamentares envolvidos em casos como esses devem ser suspensos imediatamente.
O que houve aqui há 2 semanas atrás é inadmissível. Na verdade, vários deputados tinham que ter sido suspensos imediatamente. Na verdade, eles quiseram impedir o funcionamento do Poder Legislativo. Ninguém ganha no grito. O que houve foi muito grave. Na minha opinião, aquilo foi o 8 de janeiro dos engravatados.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, justificou as medidas previstas na proposta.
Não há desta presidência o interesse de hipertrofiar os seus poderes. O que há dessa presidência e da mesa da casa ao apresentar esse projeto é o desejo de proteger o bom funcionamento da Câmara. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos estranhos que chegamos até aqui acontecimentos como aquele que devem ser esquecidos da nossa história, porque além de nos envergonhar, nos obriga a sermos enérgicos para evitar que episódios como aquele voltem a acontecer.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que agiliza punições a parlamentares que promovam agressões físicas ou ações que impeçam o andamento das votações. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Pedro Aihara, do PRD de Minas Gerais, denuncia a banalização da violência no país ao lamentar a morte de um policial penal e de um gari, ambos em Belo Horizonte. Ele critica as discussões ideológicas ocorridas no Congresso, enquanto trabalhadores são reféns da violência.
Para Pedro Aihara, crimes brutais deixam famílias órfãs e mostram o abismo moral instaurado na sociedade. O congressista presta solidariedade aos parentes das vítimas e faz um apelo aos demais parlamentares para que priorizem pautas sobre segurança e educação.
Silvier Alves, do União de Goiás, relata que foi vítima de assédio sexual depois que recebeu imagens pornográficas no e-mail oficial da Câmara. A deputada incentiva as mulheres a denunciarem casos de assédio, que muitas vezes podem evoluir para crimes mais graves.
Silvier Alves agradece à Polícia Legislativa, que agiu com rapidez para localizar e prender o assediador em Duque de Caxias, numa região dominada pelo tráfico. A legisladora reforça que a proteção e a denúncia são essenciais para garantir segurança às mulheres.
Saúde.
Um projeto em discussão na Câmara abre a possibilidade de redução da jornada de pessoas com deficiência. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Câmara aprovou o projeto que garante à pessoa com deficiência a opção por jornada de trabalho reduzida, sem prejuízo da remuneração, desde que comprove necessidade de redução do tempo por avaliação técnica. O texto altera a consolidação das leis do trabalho, que hoje prevê jornada de trabalho de até 8 horas diárias. O texto original reduzia a carga horária em 1 hora de maneira compulsória, mas o relator na comissão, deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão, optou por tornar esse direito facultativo e condicionado à comprovação de necessidade.
Se nós mudarmos a legislação e toda pessoa com deficiência se tiver a redução da sua jornada de trabalho, pode irá se gerar um não incentivo à contratação de pessoas com deficiência. Por essa razão, fazendo análise técnica desse projeto, conversando com os movimentos sociais, ouvindo as pessoas com deficiência, afinal de contas, nada sobre nós sem nós, nós fizemos aqui a aplicação por analogia da Lei 8.112/90, que fala sobre os direitos do servidor público.
A proposta que reduz a jornada de trabalho das pessoas com deficiência será analisada agora pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Direitos Humanos.
Anny Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, contesta a notícia de que o Brasil tenha saído do mapa da fome. Ela avalia que a conquista foi obtida porque o governo, por meio de ONGs, distribuiu 67,2 milhões de alimentos ultraprocessados para cumprir a meta calórica estabelecida pela ONU.
Anny Ortiz relata que milhões de brasileiros ainda vivem em situação de insegurança alimentar. A parlamentar cobra políticas que enfrentem realmente a fome e promovam dignidade em vez de gerar manchetes positivas.
Previdência.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende a aprovação de projeto para incluir guardas civis, agentes de trânsito e vigilantes no rol de profissionais com direito à aposentadoria especial. Em seu entendimento, o texto vai corrigir distorções causadas pela reforma da Previdência.
Capitão Alden argumenta que são profissões de risco, porque lidam com a proteção de bens, serviços e instituições como agências bancárias, expondo os trabalhadores a impactos físicos e psicológicos, o que justifica a concessão do benefício.
Homenagem.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, cumprimenta São João de Meriti, localizada na Baixada Fluminense, pelos 78 anos de emancipação, comemorados em 21 de agosto. Para marcar a data, o deputado anuncia a reabertura da maternidade do Morrinho, fechada há 8 anos.
O congressista destaca os quase 38 milhões de reais de emendas que destinou à cidade e os 20 milhões conseguidos para reforçar os cuidados com a saúde da população. Bebeto cita também obras em infraestrutura viabilizadas por sua atuação parlamentar.
O Dia do Historiador é celebrado em 19 de agosto. Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembra a trajetória de Joaquim Nabuco, um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, e enfatiza a importância de revisitar a história para compreender as desigualdades sociais.
Chico Alencar afirma que o ensino de história deve ser valorizado, alertando contra a visão tecnocrática e liberal que, segundo ele, diminui essa área. Para o deputado, conhecer a própria história é fundamental para a consciência crítica, a libertação e a transformação da sociedade.
Educação.
Eli Borges, do PL do Tocantins, está preocupado com o conteúdo do projeto que trata do novo Plano Nacional de Educação, válido por 10 anos. O parlamentar sustenta que a escola deve ser espaço para o ensino de disciplinas específicas, sem doutrinação política ou ideológica.
Eli Borges aponta modelos que, segundo ele, têm dado certo no país, como as escolas militares, o ensino domiciliar e as escolas confessionais. O deputado também defende maior valorização da autoridade do professor em sala de aula.
Robinson Faria, do PP do Rio Grande do Norte, apresentou o projeto que torna obrigatória a inclusão de conteúdos sobre prevenção ao bullying nos cursos de licenciatura. Ele afirma que a medida visa preparar futuros professores para situações de conflito no ambiente escolar.
Robinson Faria avalia que estratégias de mediação, juntamente com o apoio psicossocial e promoção da cultura de respeito, são essenciais na luta contra o bullying. Ele também assinala a relevância da proposta para o fortalecimento do papel do professor como agente de transformação social.
Trabalho.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza a criação de uma carteira nacional de professores das redes públicas e privadas. O texto segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Antônio Vital.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente, um documento de identidade com validade em todo o território nacional destinado a professores das redes públicas e privadas. O projeto, de autoria do atual ministro da Educação, Camilo Santana, já foi aprovado pelo Senado e, na Câmara, recebeu parecer favorável da relatora, deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais. O objetivo é permitir que os professores sejam reconhecidos em qualquer lugar do país, a exemplo do que já acontece com outras categorias, como advogados, médicos, engenheiros e jornalistas. Entre as justificativas para a criação da carteira estão a valorização da profissão e o acesso facilitado a prerrogativas, como preços diferenciados em museus, teatros, cinemas, transporte público e aquisição de livros e materiais pedagógicos em qualquer município ou estado. O projeto estabelece ainda que os estados, Distrito Federal e municípios vão fornecer ao governo federal as informações para manutenção e atualização de uma base de dados de profissionais da educação. O projeto foi criticado pela oposição. Para o deputado Luiz Lima, do Novo, do Rio de Janeiro, a carteirinha de professor não vai valorizar os profissionais nem melhorar a educação.
Se cada profissão, e todas são importantes, tivessem que ter uma carteirinha, ia ter que ter carteirinha para o professor, para o açougueiro, para o vendedor de rua, para o autônomo, para o professor de natação. Isso aqui é mais um custo para o nosso país. Qual é a melhora no ensino nacional que vai ter em relação aos professores terem uma carteirinha de identificação? Pode representar mais uma camada de burocracia sem ganhos claros para o mercado educacional e para os docentes.
A relatora, deputada Ana Pimentel, disse que a carteira de professor vai resolver problema enfrentado por muitos professores que têm dificuldade para ter acesso a políticas de valorização profissional existentes em diversos estados, como descontos em estabelecimentos comerciais. Ana Pimentel rebateu as críticas à proposta.
Várias categorias têm as suas carteiras profissionais, os médicos têm, eu sou médico, os advogados têm. Por que os professores não podem ter uma carteira profissional, de registro profissional? Esse pessoal tem que dizer objetivamente o que eles defendem. Eles são negacionistas, eles não gostam de professor, como não gostam do meio ambiente, como não gostam de pessoas em situação de rua.
De acordo com a proposta, a carteirinha deverá conter, entre outros dados, o nome do estabelecimento de ensino ou órgão em que o professor trabalha e o número do CPF. O projeto que autoriza a criação da Carteira Nacional de Docente seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Rafael Fera, do Podemos, declara apoio à greve dos professores de Rondônia, que reivindicam um reajuste de R$ 250 no auxílio alimentação. O deputado considera legítimo o pleito da categoria e afirma que o valor atual é insuficiente diante do aumento da inflação.
Rafael Fera critica o governo estadual por não dialogar com os professores e por, segundo ele, priorizar gastos com viagens oficiais. Ele afirma que, mesmo com alta arrecadação, o executivo local ignora as necessidades básicas dos trabalhadores da educação pública.
Economia.
Rodrigo Dazaeli, do PL de Mato Grosso, chama de mentiroso o discurso de que o governo dos Estados Unidos teria taxado apenas produtos nacionais após gestões de um deputado. Ele lembra que os norte-americanos taxaram não só o Brasil, mas vários outros países.
Rodrigo Dazaeli afirma que, em vez de narrativas falsas, o governo brasileiro deveria focar em políticas que realmente ajudem o país, como a redução de impostos e investimentos essenciais em educação e saúde.
Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, questiona a medida provisória que prevê R$30 bilhões em auxílio a empresas afetadas pelas tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Segundo ele, o custo recai sobre os trabalhadores, enquanto apenas alguns poucos são beneficiados.
Gilson Marques argumenta que o governo deveria agir com responsabilidade, negociando de forma estratégica e protegendo os interesses do país, sem transferir para a população o ônus de medidas que o deputado considera equivocadas.
Já Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, afirma que o plano do governo federal para socorrer brasileiros afetados pelo chamado tarifaço é uma forma de proteção também da população frente a impactos econômicos externos.
Rogério Correia critica parlamentares que se opõem a investimentos sociais, mas não questionam o auxílio ao setor produtivo. O congressista entende que o pacote anunciado pelo governo é uma lição sobre as prioridades do país.
Por sua vez, Bibo Nunes, do PL gaúcho, afirma que o governo dos Estados Unidos não age contra o Brasil, mas contra indivíduos como o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que, segundo o parlamentar, atua de forma autoritária e parcial, envergonhando o poder judiciário.
Bibo Nunes também elogia Eduardo Bolsonaro pela determinação de mostrar ao mundo o caos em que, segundo ele, o Brasil se encontra. O deputado espera que o país reencontre o caminho do desenvolvimento a partir das próximas eleições.
Para Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, há uma possibilidade de que o ex-presidente Jair Bolsonaro seja preso em menos de 20 dias, o que estaria provocando temor entre bolsonaristas radicais de que caiam no esquecimento.
Ivan Valente cita os ataques dos filhos do ex-presidente, até mesmo aliados, e avalia que a divisão da direita só fortalece o presidente Lula, que sairá vencedor nas próximas eleições em defesa da soberania nacional.
Relações Exteriores.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, protesta contra a supremacia dos Estados Unidos nas relações internacionais e em sua interferência na vida privada de autoridades brasileiras. Em sua visão, para garantir a soberania nacional, é preciso fortalecer a economia e as forças armadas.
Flávio Nogueira cobra das nações livres reações contrárias aos movimentos norte-americanos e critica a oposição brasileira que se cala quando o líder dos Estados Unidos aplaude o presidente russo, considerado por muitos um ditador.
Agricultura.
Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso, comemora a decisão do Conselho Administrativo de Defesa Econômica de suspender a chamada moratória da soja, um acordo privado entre grandes exportadoras que impede a comercialização do grão produzido em área desmatada da Amazônia Legal depois de 2008.
Coronel Fernanda argumenta que a moratória desrespeita o Código Florestal, que já estabelece regras para a preservação do meio ambiente. Ela destaca que o CAD identificou indícios de formação de cartel por entidades signatárias e defende que agricultores sejam ressarcidos pelos prejuízos.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, comemora a entrada em vigor de decreto que amplia a possibilidade de regularização fundiária em assentamentos da reforma agrária. O deputado afirma que o novo modelo dá mais liberdade ao INCRA e beneficia famílias que aguardam há anos.
Ayrton Faleiro assinala que a medida também facilita a regularização de imóveis fora de assentamentos, desde que cumpridas exigências ambientais e trabalhistas. Ele afirma que a mudança vai dar às famílias assentadas a oportunidade de conciliar seu trabalho com o acesso à terra regularizada.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, critica possível mudança na definição de campos de altitude em julgamento do STF. O parlamentar afirma que, se o novo entendimento for aprovado, áreas acima de 400 metros serão consideradas de preservação permanente, prejudicando a produção local.
Ele também aponta que a alteração do critério ignora decisões já transitadas em julgado. Cobalcini ainda lembra que o Código Ambiental de Santa Catarina, aprovado em 2009 e atualizado em 2021, já estabelece proteção às áreas acima de 1.500 metros. Termina agora esta edição do Jornal Câmara dos Deputados, produzida e apresentada pela Rádio Câmara de Brasília, em parceria com a Rádio Câmara Bauru, integrante da Rede Legislativa de Rádio.
Eu agradeço a Carol Garcia e a toda a equipe da Câmara Municipal de Bauru pelo excelente trabalho conjunto.
Obrigada à Câmara dos Deputados por esta oportunidade. Este programa teve os trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e a apresentação de Carol Garcia e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma ótima noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.